Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos agora em condição de receber de novo a Sra. Diretora-Geral para discussão do nosso ponto 3 da ordem do dia. Portanto, a Sra. Diretora-Geral estará connosco para discussão do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre os atrasos da contratação de serviços laboratoriais e os respectivos impactos na execução do Plano Nacional de Saúde Animal de 2026. A senhora Diretora-Geral está a regressar a esta sala. Queria de facto agradecer à senhora Diretora-Geral. E este requerimento apresentado pelo Chega era um requerimento urgente. Quero dar conta de que para a senhora Diretora-Geral foi de urgência máxima, porquanto ela teve conhecimento do requerimento apenas há alguns minutos e respeitou, de facto, a urgência do partido Chega. E, sem mais demoras, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Fazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem 8 minutos. Pode ser pergunta-resposta como... Muito bem. E a Sra. Diretora-Geral depois responderá de imediato. Faz favor, Sr. Deputado. Faz favor. Tem 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, aquilo que acabou de acontecer aqui é o exemplo acabado do Estado português. O Parlamento convoca com urgência a DGAV e dá informação disso ao Sr. Ministro da Agricultura e das Pescas. A DGAV vem ao Parlamento, mas pelos vistos não estava informada daquilo que vinha fazer. Ou estava só parcialmente informada da primeira audição. E porquê é que eu digo que isto é um exemplo acabado e paradigmático do que está a acontecer em Portugal? Porque aqui nós vimos uma DGAV, a máxima representante da DGAV, dizer que mesmo não estando com pleno conhecimento do que vinha aqui fazer hoje, se presta a essa audição e está de peito aberto, com retidão de intenções, perante todos nós para nos dar esclarecimentos. Mas vimos que a tutela não fez o que lhe devia ter sido feito, ou pelo menos aparentemente parece não ter informado a DGAV, que é uma instituição da administração central do Estado. E isso tem a ver exatamente com o objeto desta audição, porque eu sei que a DGAV, ao longo de décadas, faz das tripas coração, e é mesmo assim, faz das tripas coração, para que o Plano Nacional de Sanidade Animal continue a ser executado em Portugal. Faz das tripas coração contra as tutelas. E muitas vezes aqui as tutelas são dos mais diversos partidos. Não, tanto faz ser do PS ou do PSD, porque em Portugal é sempre assim. As vacinas chegam atrasadas ao campo por causa de burocracias incompreensíveis, ao mesmo tempo que os impostos e que as taxas são sempre aplicadas aos produtores com a máxima calendarização e com toda a pontualidade. Portanto, é exatamente isso que estamos aqui a falar. Estamos a falar de que, no mês de março, tivemos esta notícia. Comunicado, a sanidade animal do país está em suspenso. Ou seja, isto é uma OPSA, foi uma organização de produtores para a sanidade animal, que fez um comunicado dizendo que, em março, não tinha vacinas, nem tinha possibilidade de que os seus médicos veterinários fossem fazer a sanidade às suas explorações pecuárias porque não havia vacinas. Estava em suspenso. Nós tínhamos o Plano Nacional de Sanidade Animal suspenso. Ora, isto é inadmissível para um Estado que exige tudo a quem produz, mas que, pelos vistos, está sempre a falhar para com aqueles que produzem, ou seja, exige atempadamente todas as contribuições e todas as taxas e todos os impostos, mas não dá condições para que estes pecuários possam fazer o seu trabalho adequadamente. E lembro aqui que existem 1.200 taxas na agricultura, 1.200 taxas só dirigidas na agricultura. Quando a AD andou em campanha em 2024 pela voz do putativo Ministro da Agricultura e Pescas, Dr. Eduardo Oliveira Sousa, Uma das suas reivindicações era que, de facto, que a AD iria acabar com estas 1.200 taxas. Até hoje ainda não acabou nem com uma. Ora, o que é que falhou aqui, então, no planeamento do Plano Nacional de Sanidade Animal? Senhora Diretora-Geral, o que gostávamos que nos dissesse hoje era se falhou o planeamento, se falharam os concursos, se falharam os prazos, se falharam os apoios na prevenção. É que depois nós não podemos ter ministros e secretários de Estado que vêm a público, com um ar muito surpreendido, dizer que o mundo rural está revoltado e que não percebem porquê. Não percebem porquê as manifestações nas redes sociais, não percebem porquê organizações nas ruas, não percebem porquê os tratores nas ruas. De facto, as pessoas têm que ver que o mundo rural está revoltado e é por isso que fazem comunicados como estes. Estes comunicados não aparecem do nada. O Estado não pode andar sempre perdido em papéis, em concursos, em burocracia e em incompetência. E todos os anos é igual, Sra. Diretora-Geral, tem que nos dar esse benefício dos factos, é que todos os anos há atraso na chegada das vacinas ao terreno, todos os anos temos algumas atrapalhadas, todos os anos o setor pecuário anda pendurado à espera que Lisboa acorde, e isto são atrasos administrativos, que no fundo o que vem é demonstrar aqui um abandono político. E eu volto a dizer que sei bem o esforço que os serviços da Administração Central do Estado, como a do GAV, fazem para muitas vezes suprir estes atrasos administrativos quando não têm meios técnicos, quando não têm meios humanos, quando não têm meios de ir ao terreno. Portanto, aqui a conclusão que nós tiramos é a seguinte: é que o PS e o PSD, quando estão no governo, abandonam o interior de Portugal, tenha-no abandonado durante décadas, e o mundo rural sofre o resultado disso, que é o caos, a desorganização, uma enorme perda de confiança dos agricultores nas nossas instituições. E atenção, que nós estamos aqui a falar de sanidade animal, não estamos a falar dos fitossanitários, que bem ou mal, também são importantes, mas estamos a falar de sanidade animal. E, portanto, os próprios relatórios da DGAV demonstram aqui que nos últimos anos tem existido um cenário gravíssimo. Senhora Diretora-Geral, é verdade ou não que a brucelose bovina, os animais positivos dispararam de 171 para 727, ou seja, mais de 400% de aumento? No Alentejo concentra-se praticamente toda a dimensão deste problema. Se falarmos na tuberculose bovina, o Alentejo atingiu quase 2% de explorações positivas, muito acima do resto do país. Temos 80% dos bovinos abatidos por tuberculose da região do Alentejo. Portanto, enquanto estes números continuam a piorar, o que é que nós vemos do Estado? Atrasos no saneamento, que acontecem sempre nos princípios dos anos, por falha de fornecimento, e vemos até tuberculinas a serem distribuídas muito próximo do fim do prazo, ou até mesmo findo esse prazo, e depois têm que ser devolvidas pelas OPSAS. Na língua azul apareceu um novo serotipo, o BTV3, e em poucos meses surgiram mais de 2 mil suspeitas em ovinos. O setor denuncia também a falta desta vacina para o serotipo 8, na língua azul. Ou seja, nós temos surtos, temos atrasos, temos falhas na vacinação ao mesmo tempo, portanto, o que eu quero perguntar é que raio de planeamento é este? Se olharmos para a febre do Nilo Ocidental, os casos também dispararam. Na apicultura, que acabámos de falar há pouco aqui na ordem do dia desta comissão, com a possível aprovação de um projeto do Chega, a situação é também dramática. A varroose, que é uma doença que atinge as colmeias como um todo, subiu de 37% dos apiários para 61% de apiários positivos em Portugal à varroose. Na nosmose quase duplicou, e os apiários a pique são quase uma raridade, praticamente não vemos apiários negativos. E mesmo assim o Estado continua a ser incapaz de garantir uma certa, digamos que, estabilidade operacional pecuária e apiária nos programas sanitários nacionais. Senhora Diretora-Geral, nós não estamos aqui para fazer nenhuma caça às bruxas, estamos aqui para tentar perceber porque é que isto acontece todos os anos. Todos os anos isto acontece. Parece que é quase uma tradição socialista ou social-democrata, que é primeiro destruir a apicultura, primeiro destruir a pecuária, para depois começar a importar do exterior. Se calhar têm interesses no Mercosul para que essas importações sejam feitas. Uma última nota para dizer que as OPSAS, que são as Organizações de Produtores de Sanidade Animal, são aqueles que são os operacionais no terreno. E as OPSAS, Sra. Diretora-Geral, como sabe muito bem, melhor que eu até, pagam salários, mantêm os nossos colegas médicos veterinários disponíveis no campo e têm custos permanentes, muitas vezes adiantando dinheiro para cumprir os programas nacionais de sanidade animal, que ficam bloqueados porque o Estado falha uma e outra vez. O Chega recusa-se a esta normalização da incompetência e, portanto, o setor já avisou, nós já avisámos, os médicos veterinários já avisaram, os pecuários já avisaram. Isto trata-se de um problema de saúde pública, um problema de segurança alimentar e, no fim da linha, num programa de soberania alimentar, que é hoje, no século XXI, com todos os conflitos bélicos mundiais, um setor absolutamente estratégico para a nossa soberania nacional, que é a segurança alimentar. E por isso, Sra. Diretora-Geral, prezo que venha aqui hoje dar os esclarecimentos sobre, de facto, onde estão as falhas para que em anos futuros isto nunca mais volte a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tenho agora para responder a palavra à Sra. Diretora-Geral. Faz favor, tem até 8 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa aqui do tempo que vos fiz esperar para preparar minimamente as datas e os prazos e etc. Bom, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu agradeço esta oportunidade que estou a dar à ADGAV para prestar os esclarecimentos relativamente à execução dos Programas Nacionais de Sanidade Animal. Eu li o requerimento agora e as questões que foram colocadas agora pelo Sr. Deputado vão muito para além daquilo que está escrito no requerimento. O requerimento falava em particular na realização das análises laboratoriais de suporte aos planos de erradicação que são executados no continente pelas organizações de produtores de sanidade animal, como aqui foi referido. Quero começar por esclarecer que este Sistema Nacional de Sanidade Animal manteve-se sempre plenamente operacional. Evidência disso são todas as notificações de doença obrigatória que são feitas por suspeita, quer de gripe aviária, quer de dermatose nodular contagiosa, quer de variedíssimas doenças, como bem sabe, significa que as equipas das organizações de produtores mantiveram-se ativas no terreno e as questões de sanitárias não ficaram prejudicadas. O que é que nós temos aqui? Começar por dizer que não houve também quebras no fornecimento dos meios essenciais ao seu funcionamento. E a tónica que eu quero dar é que, pela primeira vez em vários anos, a DGAV deixou de ser uma entidade devedora. Agora, no final do ano de 2025. O que significa que, pela primeira vez, a DGAV teve a possibilidade de lançar um concurso plurianual, nomeadamente para estas questões dos planos de erradicação, no valor de 4,2 milhões de euros, o que significa que o suporte laboratorial dos programas sanitários nacionais vai ficar salvaguardado para todo o ano 2026 e todo o ano 2027, sem qualquer interrupção em janeiro do próximo ano. Isto só é possível porque, vou dizer assim, porque a saúde financeira da DGAV permitiu que finalmente os concursos plurianuais fossem uma realidade na nossa instituição. Porque todos os concursos laboratoriais que eram feitos até agora, concursos laboratoriais e outros de aquisição de bens e serviços, eram de acordo com o orçamento autorizado anual. Significa que, independentemente da data que eram adjudicados, os contratos terminavam a 31 de dezembro. Esta possibilidade de 4,2 milhões de euros permite esse grande balão de oxigênio para o ano 2026 e 2027. É um passo estruturalmente muito relevante que vai trazer maior estabilidade, maior previsibilidade e uma melhoria na continuidade operacional. Este procedimento concursal plurianual iniciou-se em outubro de 2025. É importante termos isto em mente. Com a submissão do pedido de plurianualidade, que tem que ser aceito, decorreram todas as fases legalmente exigidas, incluindo a autorização de encargos, tramitação no Gabinete de Planeamento e Políticas, lançamento de concurso, audiências prévias, adjudicação, celebração de contratos e fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Significa que, neste momento, depois de todos estes prazos, receberem os documentos de habilitação, que foi a situação mais crítica por parte das entidades que vieram ao concurso, eram variedíssimos lotes, houve entidades que entregaram logo no dia a seguir à abertura do procedimento concursal a respectiva documentação, documentos de habilitação, etc., e houve outras entidades que demoraram muito tempo a entregar. E isso vem-se a refletir nas datas dos respectivos vistos do Tribunal de Contas, o que significa que temos lotes que iniciaram a atividade a partir do dia 17 de abril e temos o último lote que só vem a poder executar os planos de erradicação na sua normalidade depois do dia 15 de maio, significa um mês depois. Não é a DGAV é completamente alheia a essa situação, prende-se exatamente com as questões de cumprimento legislativo no que diz respeito ao Código da Contratação Pública e às datas que as entidades a quem forem dedicados estes serviços tiveram possibilidade de entregar a respectiva documentação. Mas dizer que a DGAV manteve sempre uma forte capacidade de resposta em matéria de prevenção e preparação sanitária, de forma prudencial, desencadeou mecanismos transitórios de continuidade operacional, ou seja, desde há 2 anos para cá que nós temos feito este concurso por lotes, que veio regularizar uma situação menos adequada que a Direção-Geral tinha com os vários laboratórios que prestam este serviço, e desde há 2 anos para cá, sempre que lançamos este procedimento concursal, aquilo que temos feito é, paralelamente, lançar um procedimento de consulta prévia a cerca de 75 mil euros, exatamente, que ficou operacional desde meados de janeiro, que permite exatamente que todas as urgências sanitárias que sejam identificadas até à conclusão do concurso público internacional, que todas as situações de perda de classificação sanitária, porque, como sabem, as classificações sanitárias têm 1 ano de validade e, por isso, é natural que existam determinadas explorações pecuárias que percam, que esse ano caduque, vou dizer assim, durante janeiro, fevereiro, março, que é o expectável que decorram os procedimentos de tramitação administrativa. Paralelamente, existe este procedimento de 75 mil euros, que é aquilo até 75 mil euros, que é aquilo que a legislação nos permite, para as urgências, alguns testes de pré-movimentação, determinados produtores que possam perder a classificação sanitária, e este valor não foi esgotado. O que significa que todas as organizações de produtores têm conhecimento desta possibilidade de recorrer para alguma situação sanitária identificada a este procedimento que estava adjudicado com vários laboratórios e a verba ficou longe de ser esgotada. Por isso, se não entregaram amostras no laboratório, foi porque tecnicamente entenderam que não era adequado. No âmbito da língua azul, exatamente para que fosse... para que estes prazos relacionados com o Código da Contratação Pública não prejudicassem a disponibilidade de vacina às organizações de produtores, nomeadamente para a BTV3, BTV8, no que diz respeito à língua azul, aos 2 serótipos, aquilo que fizemos foi passarmos a fazer também subvenção, da mesma maneira que fazemos aos planos de erradicação. A verba que está definida para apoio às OPSAS aditou-se em 4 milhões de euros que o Estado entrega, que o Ministério da Agricultura, no caso de GAV, entrega anualmente às organizações de produtores para que comprem diretamente aos fornecedores autorizados estas vacinas. E recordo que em dezembro, nós o ano passado devíamos ter feito rateio com 4 milhões, mas a DGAV tinha cabimento para poder suportar o excesso relativamente aos 4 milhões e nós pagámos mais 250 mil euros do que aquilo que era a verba prevista no despacho do Sr. Ministro. Por isso, toda a vacina que foi comprada pelas OPSAS foi paga. Isto foi até 31 de dezembro, o que significa que as OPSAS tiveram janeiro, fevereiro, março, etc., para poder aplicar as vacinas que adquiriram até dezembro, por uma questão de execução da verba financeira. Consigo compreender as questões do clima, etc., que prejudicaram essas iniciativas, mas não foi por falta de meios de defesa sanitário. Ou seja, quero aqui referir que o Sistema Nacional de Sanidade Animal depende desta articulação permanente, como frisou muitíssimo bem, entre a DGAV, a OPSA, os vários laboratórios, Mas apesar da complexidade administrativa que está inerente a estes procedimentos concursais, desta dimensão e exigência, o sistema manteve-se sempre operacional, os programas sanitários continuaram a ser executados e a DGAV continuará empenhada e segura que o futuro, ou seja, se mantivermos esta segurança financeira de não sermos um organismo devedor, que depende da cobrança de taxas, a DGAV vive, não tem orçamento de Estado, ou seja, vive da receita que arrecada com a cobrança de taxas, a grande maioria delas obrigatória por força dos regulamentos da União Europeia, ou seja, os controlos oficiais, a execução dos controlos oficiais por parte da autoridade competente obriga a que os operadores do setor agroalimentar paguem uma taxa à autoridade competente, que está inclusivamente definida nos anexos dos regulamentos e que tem que pagar os custos que a administração tem com a execução daquele procedimento. Por isso, se mantivermos esta questão financeira saudável, estou segura que os contratos plurianuais continuarão e darão essa maior segurança às organizações do setor. Desculpe.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. E agora tem a palavra a Sra. Deputada Sónia do Reis, do PSD. Tem até 7 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Presidente, também aos Srs. Deputados e também à Sra. Diretora-Geral da DGAV, a Dra. Susana Pombo, pelos esclarecimentos. Bem, eu vou começar a minha intervenção dizendo que ao alarmismo e o dramatismo que foi aqui manifestado pelo Sr. Deputado do Chega, Pedro Frazão, respondeu aqui a eficiência da DGAV. Portanto, o que eu vi aqui foi planeamento, antecipação de possíveis dificuldades e, de facto, um grande esforço para que eventuais constrangimentos, muitos deles enunciados pelo Sr. Deputado, fossem aqui mitigados para a eficiência do funcionamento da DGAV, mas também a tranquilidade também de quem nos ouve e de quem está a acompanhar esta audição. É que não se trata apenas do mundo agrícola, é de facto o mundo em geral. Portanto, eu fico bastante satisfeita, tinha aqui até algumas questões às quais a senhora já respondeu, mas efetivamente acho que é importante aqui dizer que a DGAV, o facto de gozar desde há 2 anos numa situação financeira estável, que permite de facto apostar na previsibilidade, é extremamente importante. E é importante, e não será por acaso, que é desde há 2 anos que a AD, de facto, está no governo. Portanto, há aqui um compromisso sério, há aqui uma grande diferença, pegando ali nas palavras de um colega que acabou de dizer, há de facto aqui uma grande diferença, porque dar estabilidade, dar a previsibilidade e haver uma boa articulação também com a parte laboratorial é extremamente importante. E, portanto, responder ao alarmismo com eficiência, responder ao alarmismo com tomadas de decisão que são importantes e que têm, de facto, aplicação no terreno. Portanto, eu devo dizer-lhe também, eu vinha aqui preocupada também com a questão da língua azul, confirmou aquilo que eu já sabia, efetivamente, também aqui conseguiu-se dar a volta aos constrangimentos, possíveis constrangimentos administrativos, para responder e deixar que sejam as organizações diretamente que possam comprar aquilo que é necessário. Portanto, se me permite, acho que quem está a acompanhar esta audição fica muito mais tranquila. Eu, sinceramente, dou os parabéns à senhora diretora. Penso também que o que aconteceu e que levou atrás desta audição são coisas que acontecem. São falhas de comunicação. Quem não as tem, todos nós as temos. O que interessa é que a senhora conseguiu chegar aqui e, de facto, responder. Que era isso que nós queríamos. E, portanto, senhora diretora, eu vou passar também rapidamente, não alimentando mais estas querelas, porque acho que a maior parte das questões que foram aqui levantadas pela oposição, nomeadamente pelo Partido Chega, foram completamente desmontadas. E, portanto, eu queria apenas deixar da parte do meu grupo parlamentar algumas reflexões, até porque tenho algum tempo, embora depois vá conceder aqui 2 minutos ao meu colega Gonçalo Valente, também quero aqui fazer uma pequena intervenção. Bem, eu queria apenas dizer que a sanidade mental, de facto, não é uma matéria acessória para este governo. É uma dimensão estratégica de segurança alimentar, saúde pública, competitividade do setor pecuário e confiança nos nossos sistemas de produção. E o resultado está à vista. Este trabalho que a DGAV tem realizado e as opções que têm sido tomadas pelo Ministério da Agricultura têm sido, de facto, determinantes. Portugal tem vindo ao longo dos anos a desenvolver programas de vigilância, controle e erradicação de doenças animais no âmbito do Plano Nacional de Saúde Animal, envolvendo um esforço articulado, cá está, com a DGAV, com os laboratórios, médicos veterinários e as OPSA. É precisamente por reconhecermos a importância deste trabalho que temos e devemos continuar a trabalhar para que este tema seja recorrentemente melhorado, reforçado nas suas competências e nas suas parcerias. É importante dizer também que este governo e acabamos de ter agora aqui a prova disso, tem avançado com importantes medidas. O procedimento plurianual da contratação para 24 meses, porque acho que é importante também para quem nos ouve e quem nos acompanha perceber realmente o que está a acontecer. Um mecanismo transitório para assegurar a continuidade. Deixou de haver vacinas? Há algum fundamento nisto? Não, porque efetivamente houve um planeamento para assegurar que nunca houvesse falta de suprimento das mesmas. Reforçou o apoio financeiro às OPSA. Regularizou as condições que permitiram à DGAV deixar de ser uma entidade devedora. Faz toda a diferença termos uma boa condição financeira para podermos trabalhar. São medidas relevantes que merecem aqui um reconhecimento. E o reconhecimento, quer ao nível do Governo, e reforço novamente, quer ao nível da DGAV. O PSD, nomeadamente o Grupo Parlamentar, entende que o caminho agora iniciado pelo Governo, nomeadamente através das medidas aqui enunciadas, representa uma avaliação e uma evolução bastante positiva face ao passado. É importante também acautelar que este processo deve continuar a ser acompanhado. Não há processos perfeitos. E eu acredito que a DGAV está atenta a eventuais constrangimentos que possam surgir. E, portanto, essa é a minha primeira pergunta, Sra. Diretora. É se efetivamente este planeamento considera eventuais exceções ou eventuais contratempos que possam vir a surgir, até porque estamos num espaço europeu e essa articulação e essa previsibilidade deve ser acautelada. Considera a DGAV que o novo modelo plurianual pode assegurar, como já vimos, a estabilidade, mas também pode vir a ser reforçado nas suas competências ou a nível de outras parcerias com outras entidades, mais, apostando também numa maior abrangência. E, finalmente, de que forma é que a DGAV está a acompanhar estas dificuldades que, enfim, foram aqui referidas, nomeadamente pelo Sr. Deputado do Chega, e se as mesmas têm fundamento, porque se o Chega está em permanente articulação com as entidades no terreno, nós também estamos. Portanto, agradeço, Sra. Diretora, pelo excelente trabalho que está a desenvolver. Eu não vou ficar para a resposta, se me permite, que vou ter de ir para outra audição, mas agradeço. Obrigada.
Ok, muito obrigada. Então, primeiro agradecer as palavras que dirigiu à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Eu sou o rosto de uma equipa e por isso dirijo-a a todos os trabalhadores que me acompanham neste percurso. De todo o modo, queria dar aqui nota de que o desenrolar do processo sanitário no nosso país, ou seja, as situações que o Dr. Pedro Frazão, o Sr. Deputado, aqui referiu, são corretas no que diz respeito às questões da tuberculose e da brucelose bovina. E na prática, podem-nos trazer dificuldades concorrenciais de acesso ao mercado quando comparados com os outros países da União Europeia. E por isso mesmo é que o trabalho das organizações de produtores é tão importante. Aquilo que nós precisamos de perceber é... Se o dinheiro aumentou, e é importante nós dizermos que a verba que é disponibilizada às OPSAS nos últimos 2 anos passou de 6 para 8 milhões e agora para 12, ou seja, a verba que disponibilizamos às OPSAS não se pode ou não se deve traduzir na sinalização de situações que significam que em determinadas zonas do território nacional, devidamente identificadas, as condições sanitárias dos animais em termos de identificação de doenças parece que estão a piorar. Mas também podemos olhar para esta situação de outra forma. Será que agora têm melhores meios e efetivamente estão a controlar de uma maneira tecnicamente correta os efetivos e que por isso é que naquela zona do Alentejo as situações de brucelose bovina foram identificadas? Isto porque o país se preparava para anunciar ou propor à Comissão Europeia que fôssemos livres de brucelose bovina quando estas situações de brucelose bovina foram identificadas naquela zona do território. Claro que as doenças são assim, nós temos é que ser capazes de as identificar e de atuar perante a situação. E atuamos. Neste momento, essas explorações identificadas pelas OPSAS estão sob vigilância por parte da DGAV e pelas OPSAS naturalmente que sim. Já estamos a vacinar aqueles efetivos contra a brucelose. Sabemos que agora há um período que temos que decorrer até que as explorações continuem a recuperar o estatuto sanitário de livre. livre, mas estarmos vigilantes no terreno significa exatamente isso. É, temos que ter a capacidade de identificar as doenças que efetivamente acontecem. A brucelose bovina foi uma situação que nos deixou a todos... Não estávamos com essa expectativa e por isso deixou-nos de alguma maneira surpreendidos, mas eu também volto a dizer que pode significar que o trabalho agora esteja a ser feito com mais rigor, também pelo aumento das verbas financeiras que têm a seu cargo. De todo modo, relativamente a todas as outras doenças que diz, a grande maioria delas tem a ver com alterações climáticas, como é a febre do Nilo Ocidental, e que por muito bom que seja um serviço veterinário, tanto público como privado, porque o serviço veterinário tem que ser por ambas as partes, a regra é sempre a mesma, termos uma vigilância no território completamente efetiva, capaz de... com a maior antecipação possível, identificar uma doença no território e agir, que é isso que estamos a fazer relativamente à brucelose. A tuberculose é um desafio maior, até porque há situações também relacionadas com os animais silvestres, etc, etc, mas também aí existe um plano trabalhado e construído em conjunto com as organizações de produtores, em que já temos identificadas as zonas de risco e que também aí estamos a trabalhar. Por isso, as dificuldades, aquilo que eu mais quero é que a DGAV e todos os organismos que connosco colaboram, que são muitos, desde o INIAV, às organizações de produtores, etc., e o IFAP, que também colabora connosco no pagamento das indemnizações por abates sanitários, aquilo que eu mais quero é que nós sejamos capazes de criar uma rede de vigilância efetiva em que os produtores e a sociedade consiga confiar, porque identificarmos as doenças não é significado que estamos a trabalhar mal, é exatamente o contrário. Não sermos capazes de reagir a elas é que pode significar estarmos a trabalhar mal. Agora, o objetivo é, aumentou-se o envelope financeiro, então temos que ter melhores resultados sanitários, isso sim.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. E tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente para concluir o tempo do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Doutora Susana Pombo, Srs. Deputados. A minha intervenção... assenta fundamentalmente naquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado Pedro Frazão. E a primeira pergunta que eu deixo aqui é se o seu discurso representa o mundo real ou se representa o mundo que o Chega gostaria que existisse e que não existe. Não, nós não podemos, agora estou eu a falar, se faz favor, nós não podemos ter esta disponibilidade para vir aqui ditar um conjunto de inverdades que não correspondem minimamente à verdade, e eu queria perguntar que manifestações, que revoltas é que existe dentro do setor agrícola que faça soar os alarmes que o Sr. Deputado Pedro Frazão aqui mencionou. Os alarmes que hoje em dia são acionados são os alarmes da previsibilidade, da confiança, daquilo que os agricultores sabem que podem contar no dia 31 de cada mês ou no dia 30 de cada mês. Aquilo que hoje em dia existe na agricultura nada tem a ver com o passado recente. Nada. Separa-nos um mundo entre o passado e o presente. Queria também dizer que o Governo não deve um cêntimo às OPSAS. Zero. Portanto, não é verdade também aquilo que o Sr. Deputado aqui veio mencionar. Como a Sra. Doutora Susana Pombo aqui disse, houve um aumento de verba, duplicou de 6 para 12 milhões em apoios às OPSAS. Houve aqui um ligeiro atraso na contratação de vacinas para administrar contra o serótipo 3, devido a dificuldades no laboratório na Alemanha. Portanto, nós quando falamos, temos que falar com propriedade e com conhecimento, não é como gostaríamos que fosse. Portanto, o Governo é totalmente alheio a estes constrangimentos. As OPSAS são totalmente alheias a estes constrangimentos. Portanto, são constrangimentos na origem, na fábrica da Alemanha, que está com dificuldades em exportar o número de vacinas que foram encomendadas pelas OPSAS em Portugal. Esta é a verdade. Nós, quando vimos aqui falar temos um compromisso para com todos os portugueses, para com todos os agricultores, e não podemos fazer ou aproveitar estes momentos para ditar aqui um conjunto de inverdades que não correspondem minimamente à verdade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, a senhora Diretora-Geral tem a palavra, faz favor.
Eu pedi uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos, Sr. Presidente, porque a intervenção do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, agora até me enganando, porque parecia mesmo do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, foi em perguntas ao Chega, e toda a sua intervenção se dirigiu ao Chega. Portanto, eu acho que se calhar quem devia responder ao grupo parlamentar do PSD era o Chega e não a Sra. Diretora-Geral de Veterinária, de Alimentação e Veterinária, porque o Sr. Deputado do PSD parece que estava equivocado quanto ao que estava a ocorrer nesta sala. Nesta sala está a ocorrer uma audição à Sra. Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária. Não é uma audição ao Chega, Sr. Deputado, está equivocado. O Sr. Deputado deve achar que está no plenário, já. Deve achar que está numa discussão plenária da Assembleia da República. Está equivocado, não sabe onde é que está.
Sr. Deputado, Gonçalo Valente pediu a palavra para...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas tenho a dizer que sei precisamente o sítio onde estou, sei que é uma audiência, sei uma audição, sei os propósitos de uma audição, contudo, numa audição há discussão, e enquanto eu aqui estiver, não deixarei passar rigorosamente nada que não corresponda à verdade. E vindo da bancada do Chega, parece que não fazemos mais nada senão ter que constantemente repor a verdade, porque é um conjunto de inverdades, de mentiras mesmo, que é a palavra que estava aqui a utilizar.
Muito obrigado. Senhores deputados, foram feitas duas interpelações à mesa. Considero que as duas, à mesa, não têm qualquer intervenção na matéria. Os senhores deputados são livres, nas suas intervenções, de fazer as alusões que bem entenderem. Nós, deputados, todos, entre os quais eu me considero, temos que os ouvir, às vezes não com mais agrado, outras vezes com menos agrado, mas o andamento desta reunião será aquela que os senhores deputados quiserem que ela seja. Portanto, vamos dar a palavra agora à senhora Diretora-Geral, que foi extremamente sucinta nas suas, foi muito diligente, não estava preparada, preparou-se, e portanto vamos, de certa forma, enaltecer esse facto de sairmos daqui mais esclarecidos por aquilo que está a acontecer. Senhora Diretora-Geral, vamos ter respeito também pela Senhora Diretora-Geral, que aqui fez, prontificou-se a responder aos senhores deputados, a esclarecer, e portanto vamos lhe dar condições para que ela o faça em plenitude. Senhora Diretora-Geral, tem mais 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada. Eu só queria completar a informação que há pouco estava a referir relativamente às questões de saúde animal no nosso país, falando dos planos de erradicação, mas também queria... porque na primeira intervenção tinha-se aqui referido que estes problemas poderiam vir a colocar em causa o nosso sistema alimentar, a resiliência do país, relativamente às questões de soberania alimentar. Eu gostava de vos relembrar que ainda há semanada o nosso país foi identificado, com base em 71 indicadores, em termos da questão agroalimentar, como o sistema alimentar e agrícola mais resiliente do mundo. E isto é importante porque falamos da acessibilidade económica aos alimentos, falamos de disponibilidade e segurança do abastecimento alimentar, falamos de qualidade e segurança alimentar e falamos de capacidade de resposta às alterações climáticas. Isto não é uma matéria que eu trago para aqui tentando reforçar o papel do Ministério da Agricultura, mas sim reforçar o trabalho de todos, porque em primeira linha dos agricultores, em primeira linha dos produtores pecuários, das suas associações e depois também dos vários organismos que colaboram para que consigamos manter este sistema de resiliência. Ou seja, estas situações que estão a ser identificadas de brucelose bovina, como eu dizia, estão devidamente, e desculpem repetir a palavra, estão devidamente identificadas e no seu território para que estejam a ser tomadas as medidas de forma a que isto não represente nenhum caso de saúde pública. Não temos qualquer evidência disso, as restribuidades estão feitas, os animais estão em programa vacinal, por isso as medidas técnicas estão a ser efetuadas. Eu queria dar aqui esta nota, está bem? E para já, ainda queria falar dos modelos das OPSA, mas depois para seguir.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. E tem agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada, tem 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e a Sra. Diretora-Geral da Alimentação Veterinária. E dizer que depois desta discussão entre o Grupo Parlamentar do Chega e o Grupo Parlamentar do PST, dizer que a realidade não é tão cor-de-rosa como aquela que a de Gave vem aqui dizer a esta audição, porque de facto o que assistimos em 2026 é preocupante, já é preocupante desde 2024, porque houve um concurso internacional que só começaram, as OPSA só começaram a trabalhar em fevereiro, em 2025 iniciaram em março e em 2026 iniciam em maio. Ou seja, nós temos aqui um atraso significativo e o trabalho efetivo das organizações resume-se a 8 ou 9 meses do ano. Bem sabemos que 26 e 27 vai ser um programa plurianual, em 2028 vamos ter o mesmo problema se não houver um planeamento eficaz para o concurso internacional. E, portanto, aqui está em causa uma falha de planeamento e gestão administrativa, num contexto, obviamente, com riscos sanitários próximos, sendo de qualquer forma inaceitável. Os produtores de bovinos, ovinos e caprinos não podem pagar a fatura da falta de celeridade e previsibilidade nos procedimentos de contratação pública e a sanidade animal exige, naturalmente, uma atuação rápida, eficaz e alinhada às necessidades do mundo real. Temos aqui algumas questões para perguntar, mas antes disso fazer uma referência muito concreta à situação que já se fala há alguns anos relativamente também aos registros dos médicos veterinários das OPSAs e à plataforma interativa que devia estar disponibilizada a todos eles para que a carga burocrática e a dispersão de registros não sobrecarregue o trabalho que os próprios médicos veterinários fazem, ou seja, optar pela simplificação e pela transição digital, como tem sido a panágio também de outros ministérios. E, portanto, a DGAV também tem que evoluir para essa situação. Sobre a calendarização e os motivos de atraso na contratação dos serviços laboratoriais, eu julgo que aqui nós já sabemos que as medidas imediatas que podem estar a ser tomadas para acelerar o processo e minimizar o impacto na execução dos programas de erradicação, vigilância e controle de doenças vai depender fundamentalmente da capacidade de resposta das organizações de produtores, porque efetivamente o atraso, nós estamos em maio e ainda não chegaram os contratos. Sobre o impacto nas organizações de produtores e na sustentabilidade do sistema de sanidade animal, as organizações mantêm as equipas técnicas ao longo de todo o ano e ficam impedidas de fazer uma atividade efetiva durante estes meses e neste momento estão a receber valores que estavam pendentes do ano passado e é com esse valor que estão a sobreviver, porque também acompanhamos as organizações produtoras, os veterinários que estão no terreno. Sobre a prevenção de atrasos futuros e a garantia da estabilidade do sistema, obviamente que nos preocupa os procedimentos administrativos. Sabemos que a contratação pública também vai, de alguma forma, ser simplificada, ou poderá vir a ser simplificada, mas, de qualquer forma, permita-me referir o diploma que citou na primeira audição, que também tem muito a ver com a saúde pública, que é a delegação de competências para privados, no âmbito do Decreto-Lei 103/2026, de 22 de maio, pensando, neste caso, que de facto existe um problema grave de conflito de interesses. A Inspeção Sanitária Pública defende a segurança dos alimentos e a saúde dos portugueses. A razão deste decreto-lei é simplesmente a privatização da Inspeção Sanitária, com evidentes problemas que, por despacho da senhora diretora, podem ser delegadas funções de controle oficiais em pessoas ou entidades. Isto representa um retrocesso de décadas de luta pela estabilidade, pela privilegiedade dos inspectores sanitários. E, portanto, dado que também a DGAV vive da receita com cobrança de taxas, e estando previsto no próprio diploma que as taxas serão revertidas a favor da entidade, pergunto, senhora diretora, se, de facto, onde é que vai haver o financiamento e se a DGAV não está, de alguma forma, muito preocupada com a questão da isenção, da imparcialidade e da autonomia de cada um dos médicos veterinários para realizar atividade tão importante como é a inspeção sanitária. Concluindo, Sr. Presidente, sublinho que a sanidade animal não é de todo um luxo administrativo, é uma condição para a competitividade do setor pecuário português, para o acesso aos mercados internacionais e para a confiança dos consumidores. Os governos do Partido Socialista souberam estruturar este sistema, criaram ferramentas legais e investiram na cooperação com as organizações de produtores. O que se exige hoje é que a atual tutela garante esta estabilidade operacional, que o mundo rural também exige, com o planeamento, a celeridade, o respeito pelos produtores que assentam na nossa agricultura. Dizer que também que consideramos que numa fase em que a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária está em fase de concursos para alargamento dos recursos humanos e sabemos todos da dificuldade que existem localmente com a nova lei orgânica que entretanto foi publicada dos serviços regionalizados, estranhamos francamente a quebra de décadas de tornar uma inspeção sanitária pública, responsável, capaz, independente, que não dependa, como dependia há muitos anos atrás, há décadas atrás, do setor privado. E todos sabemos que essa vai ser, de facto, um problema. Em toda a Europa, só dois países têm um sistema privatizado. O que denota a preocupação da população em entregar a privados a fiscalização que deve e tem que pertencer ao Estado, e o Estado tem que assegurar as funções essenciais de privatização, de proteção do bem-estar animal e proteção, obviamente, dos consumidores. Senhora Diretora-Geral, não posso deixar de fazer esta referência porque está nas suas mãos, porque o despacho à Senhora Diretora-Geral dá essa competência de decidir o futuro para da nossa concluir. Inspeção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Tem a palavra a Senhora Diretora-Geral, faz favor, para responder.
Muito obrigada. E agora parece que vamos mudar de tema e não vamos falar das organizações das OPSA. De todo modo, estamos a falar das OPSA. O decreto-lei de que estamos aqui a referir, publicado na sexta-feira passada, veio dar corpo na legislação nacional ao regulamento da União Europeia, que já é de 2017, e que veio alterar um regulamento da União Europeia, que já era de 2004. Todos estes regulamentos prevêem que as autoridades competentes, além dos Estados-membros serem obrigados a identificar quem são as autoridades competentes, podem delegar atividades oficiais e controlos oficiais em pessoas singulares ou organismos delegados de acordo com as regras previstas no regulamento. E eu gostava de recordar que é exatamente isso que acontece com as OPSA. As OPSAs têm uma delegação de competências efetuada pela DGAV desde há muitos anos a esta parte e isso não significa que não sejam isentas, imparciais e que trabalhem com toda a eficácia. Ambas as situações são atividades de controle oficial. A Inspeção Sanitária de Carnes Frescas está exatamente enquadrada no mesmo regulamento, são atividades de controle oficial e as regras são exatamente as mesmas. A única coisa que foi feita em Portugal foi exatamente definir quem é a autoridade competente, quais são as questões que podemos implementar no nosso país, nomeadamente quando há ausência de pagamento de taxas, que até agora a única coisa que a administração poderia fazer era aplicar um processo de contraordenação e agora, nomeadamente na execução de controle oficial de carnes frescas em matador, sala de desmancha ou estabelecimentos de manipulação de carne de caça, podemos deixar de prestar o serviço. Foi isso que este decreto-lei veio efetivamente e em boa hora prever, exatamente para uma melhor gestão de recursos humanos. A senhora deputada sabe muito bem que neste momento a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária tem uma carreira, uma coisa que foi uma situação que motivou lutas de décadas, como referiu, para discriminar positivamente o trabalho exercido por estes profissionais. Nós estamos em fase de recrutamento de mais profissionais para a carreira de inspeção veterinária e estamos completamente proibidos, porque a legislação assim o determina, de privatizar controlos oficiais. Isso não é permitido no âmbito do regulamento, nem é isso que está escrito no decreto-lei. Nós falamos, a autoridade competente é a Direção-Geral de Administração e Veterinária, que tem a obrigação de supervisionar, auditar e executar os controlos em todas aquelas situações em que há delegação de competências. E nós já a temos. As OPSAS é uma delegação de competências da DGAV, as CCDRs têm uma delegação de competências da DGAV, as câmaras municipais têm uma delegação de competências da DGAV e tudo isto dá muitos anos a esta parte. Este decreto-lei só vem colocar procedimentos nacionais às disposições do regulamento. Todo este pessoal oficial, independentemente se é técnico superior da carreira técnica superior ou da carreira de inspetor veterinário, têm necessariamente de continuar a realizar estes controlos e a supervisionar e a auditar todas as instituições que sejam reconhecidas como organismos delegados, cumprindo os requisitos, e a imparcialidade da isenção é um dos requisitos obrigatórios do Regulamento da União Europeia, além da competência, naturalmente, e da acreditação pelo IPAC, que é outra questão obrigatória, que neste momento não existe nenhuma que nós consigamos, de repente, identificar, para além das pessoas singulares, que são os médicos veterinários, e isso sim, não era preciso sair o decreto-lei, o regulamento já prevê que a DGAV pode delegar em pessoas singulares com competências como são médicos veterinários, essa situação já previa. Por isso há aqui alguma confusão que, em abono da verdade, importa clarificar. Não existe privatização de controlos oficiais em nenhum Estado-membro, porque estamos vedados a essa situação. Existe uma delegação de controlos oficiais e atividades oficiais nas OPSAS, nas CCDRs, nas câmaras municipais e em outras entidades que venham a reunir as mesmas condições que o regulamento identifica e que está publicado, este recente, desde 2017. Eu julgo que, não sei se ficou alguma questão. Relativamente às questões dos atrasos na contratação, eu gostava aqui de referir uma coisa que também mencionou na sua abordagem, que se prende com as regras do Código da Contratação Pública estarem a ser revistas. Isto pode trazer, e é expectável, alguma agilidade. Mas é completamente diferente preparar um procedimento mais ou menos de 1 milhão de euros ou um procedimento de 4,2 milhões de euros. Tem regras diferentes. Uns podem significar competência de diretor-geral, competência de secretário de Estado, competência de ministro ou mesmo competência de conselho de ministros, que nós só não fomos ao procedimento para 3 anos porque a verba tinha que ser autorizada pelo conselho de ministros e ainda íamos demorar mais tempo na abertura do procedimento concursal. É importante que isto esteja aqui efetuado. E gostava de corrigir que os trabalhos começaram a 17 de abril. Neste momento não há nenhuma OPSA que esteja parada. E neste momento estamos também os pagamentos que estão a ser efetuados às OPSAS é o primeiro pedido de pagamento de 2026. Aquilo que neste momento está a ser pago às OPSAS é o primeiro pedido de pagamento de 2026. as OPSAs ainda não receberam a execução de 2025, porque, como se tem que fazer rateio, ficamos sempre dependentes da última OPSA que entrega o seu relatório de atividades. Isto é triste, mas é verdade, porque, como se tem que fazer rateio da verba, a última a entregar condiciona o primeiro, e por isso, para não ficarem prejudicados, a DGAV já tem em curso o pagamento do primeiro pedido de pagamento de 2026 às OPSAs. Por isso não é importante dizer aqui, como já foi referido, que não há questões financeiras do lado da DGAV que levem a impedimentos. Não percebi. Sim, o primeiro pedido de pagamento é pago de acordo com a aprovação do plano. As OPSAs, cada uma tem a sua velocidade. Há umas que demoram mais tempo a entregar e outras que demoram menos. Mas também podemos fazer a legislação mais fechada e quem não entregou, fecha.
Muito obrigado, Sra. Diretora-Geral. Acabámos aqui a primeira ronda. Tenho para já... Três inscrições, o PSD, o Partido Chega e o Partido Socialista. Para o PSD tem a palavra o Sr. Deputado Firmino Ferreira. Faz favor, Sr. Deputado.
Cumprimentar todos, agradecer a vinda da Sra. Diretora Susana Pombo e o que me apraz dizer aqui é que, de facto, imagine-se o que, é que a Sra. Diretora não faria se estivesse preparado antecipadamente. Ou seja, então, um curto espaço de tempo, teve esta intervenção, esta postura de clarificar tudo aquilo que foi questionado, que todas as questões, inclusivamente, que eu poderia aqui fazer foram respondidas durante a sua intervenção e, portanto, dizer que é assim que se deve fazer política e é assim que se deve dar resposta a quem a questiona. Portanto, desejar apenas a continuação de um bom trabalho e agradecer a vinda. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado, agora sim, o Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado.
Até lhe fica mal dizer isso. Até lhe fica mal. Ah, isso é diferente.
Desculpem lá. Deixem agora o Sr. Deputado Pedro Frazão. 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a Sra. Diretora-Geral admitiu que os problemas no Plano Nacional de Sanidade Animal só se começaram a resolver dia 17 de abril, admitiu que só ficaram plenamente resolvidos no dia 15 de maio e isso corresponde exatamente àquilo que nós ouvimos do terreno. E tenho aqui relatos do terreno que dizem: este ano já houve outra barraca, começámos a trabalhar e passado uns dias a tuberculina estava disponível, perdeu a validade e estivemos mais de uma semana à espera de um novo lote. Este mesmo médico veterinário diz que agora, estamos a 28 de maio, 26 de maio, que o atraso, hoje é dia 27? 27 de maio. 27 de maio, estamos no atraso do início do saneamento, não permite que o ano esteja a correr normalmente. Portanto, o que eu disse mantenho em absoluto, é que não é aceitável que num país o início da regularização do Plano Nacional de Sanidade Animal seja feito, passe para fevereiro, depois passe para março e agora estejamos em maio, porque maio é mês 5, portanto praticamente perdeu-se um semestre do ano e a própria Sra. Diretora-Geral admitiu que até esta data só eram possíveis fazer análises de urgências sanitárias, de perdas de classificação de exploração e de testes de pré-movimentação em situações graves. Isso não é compaginável com uma boa sanidade animal. E perante aquilo que foi também dito aqui, eu respondo com factos, senhores deputados. Brucelose bovina, o número de animais disparou de 171 para 727. Tuberculose bovina, dos 1.113 bovinos abatidos no país, 82% eram do Alentejo. Brucelose de ovelhas e cabras, dos pequenos ruminantes. Existem focos no norte do país que abrigam entre 72% a 59% dos animais. Febre do Nilo Ocidental, 4 casos em 2021, dispararam para 31 casos, apesar da Sra. Diretora-Geral se justificar com as alterações climáticas. Salmonella em aves. Foram apenas testados 521 bandos, 12 foram positivos, ou seja, uma taxa de infecção de 2,3%, que, a meu ver, é alto. Nas abelhas, como disse há pouco, a varroose passou de 37% para 61% e a nosmose de 27% para 49% em 2024. Ou seja, a senhora diretora-geral diz que estamos a encontrar mais doença porque estamos a testar mais. Espero mesmo que assim seja. Agora, o que eu espero também é que, de facto, de uma vez por todas, esta tendência de se ir atrasando no início do ano a regularização do Plano Nacional de Sanidade Animal tenha uma inversão total para que não volte a acontecer, como nos tentou aqui fazer, dar essas garantias. Porque, de facto, a DGAV vive dessas taxas, são taxas de milhares, de dezenas de milhares de euros que pagam os operadores, não sei se têm noção, mas muitas vezes os matadores pagam 50 para mil, concluir, 60 mil euros para em concluir. Taxas, e, portanto, essas taxas têm que servir, sim, para que a nossa sanidade animal seja executada no país. Muito obrigado.
Para concluir, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Diretora-Geral, com muito respeito que tenho pela Associação Portuguesa de Industriais de Carne, foi publicada uma nota que diz que sublinhamos que o aspecto mais importante para o nosso setor para o nosso setor será, na prática, a abertura legal deste regulamento representa na prática a possibilidade de privatização da inspeção sanitária. Trata-se de uma medida que trará imensas vantagens operacionais, de eficiência e de competitividade para a indústria das carnes. A APIC foi uma forte influenciadora junto dos ministérios para promover a privatização da inspeção sanitária, tendo acompanhado todo este processo, bem como contribuiu ativamente com comentários durante a elaboração deste diploma, defendendo sempre as necessidades dos nossos associados, para que esta possibilidade ficasse acautelada no texto final. Continuaremos a acompanhar o processo e divulgaremos o documento de forma oportuna. E, portanto, isto só demonstra mais uma vez que existe um envolvimento do setor, com respeito que tenho pela associação e, obviamente, pela secretária-geral desta associação. Há aqui uma assunção direta de que a inspeção sanitária poderá vir a ser privatizada, se for esse o despacho da senhora diretora-geral. E, obviamente, que isto preocupa a todos e não podemos deixar de ler esta nota com a atenção necessária, porque efetivamente não é uma associação qualquer, é uma associação que representa os industriais de carnes, que afirma perentoriamente da privatização de um setor que, como sabe, tornará a DGAV mais pobre e muito mais enfraquecida junto da comunidade em geral e em particular do consumidor, porque a DGAV é uma referência na garantia da segurança alimentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E a Sra. Diretora-Geral, faz favor, agora tem 6 minutos para responder às questões que foram colocadas.
Muito obrigada. Então começo por esta última. Da mesma maneira que consultou o portal da APIC, pode consultar o portal da DGAV. Também a DGAV tem uma nota, uma notícia do que significa o impacto da publicação deste decreto-lei. E vivemos num país democrático e livre, que o direito à opinião é livre, por isso eu respeito a opinião da Associação Portuguesa da Indústria da Carne. Torno a dizer que a privatização é proibida dentro do espaço da União Europeia, continua a ser necessário melhorarmos a comunicação entre todas as entidades. Se calhar, em vez de lermos só aquilo que as associações do setor escrevem, convém ler aquilo que a autoridade competente escreve, e nós, sendo a autoridade competente na matéria, responsáveis pela execução neste Estado-membro, Portugal, daquilo que está definido no Regulamento da União Europeia, podemos fazer delegação de controlos oficiais. E é disto que estamos a falar, de delegação de controlos oficiais e de atividades oficiais, como já é prática no nosso país, em entidades idóneas que tenham acreditação pelo lado do IPAC. E por isso, agora volto à minha primeira parte da conversa, em que já dei nota de quais são as regras para se reconhecer essas entidades. A Associação Portuguesa, o Sr. Presidente da APIC, já foi destinatário de um e-mail da minha parte, exatamente tentando que ele retifique ou pelo menos que informe adequadamente os seus associados, porque, pelos vistos, não só os associados como os senhores deputados podem ser induzidos em erro e daí a importância da DGAV estar aqui nesta sessão para poder esclarecer que não pode haver privatização de controlos oficiais e que a única coisa que há, como sempre houve no território nacional, as OPSAS são um exemplo disso, é uma delegação na execução, quer de controlos, quer de atividades oficiais. E eu espero ter ajudado a esclarecer esta situação e foi importante que a senhora deputada trouxesse isto para a mesa. Entretanto, relativamente, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Pedro Frazão que eu não admiti que só no dia 17 de abril é que estavam reunidas as condições e gostei muito que tivesse a oportunidade também de editar depois a informação, ou seja, enquanto decorreu o concurso no âmbito do Código da Contratação Pública, houve sempre outro procedimento contratual que permitiu que todas as situações identificadas pelas OPSA, ao qual elas não deitaram a mão, porque a verba não se gastou, está bem? É importante que isto seja dito, ou seja, não há nenhum problema sanitário no nosso país e exatamente porque vieram adiantando no calendário o início da execução das ações, se o ano passado, como tem aí a escala, se o ano passado começaram em março, não me lembro o que é que disse, então supostamente só a partir de março é que porventura poderia haver efetivos a perderem o seu ano de estatuto sanitário, de classificação sanitária. Pelo que reitero que não nos foram identificadas nenhumas situações graves, a não ser as questões de procedimento adequadas e de logística, que eu compreendo e sou sensível, atenção, mas o diretor-geral de um organismo da administração pública é obrigado ao cumprimento da lei a todas as legislações, nomeadamente o Código da Contratação Pública. E por isso mesmo faremos essa situação. Eu disse-lhe que foi em outubro de 2025. E temos que ter todas as autorizações para poder avançar. E os próprios laboratórios, quando o procedimento foi publicado, não conseguiram responder nos prazos que lhes eram devidos. E por isso é que temos uns a começar em abril e outros a começarem em maio. Porque é completamente diferente fazer uma garantia bancária para um determinado montante ou uma garantia bancária para outro determinado montante. E isso significa que nem o próprio setor está adaptado a estas exigências financeiras que estão previstas na legislação e que para continuarem a ser atores desta agroindústria têm que as saber e fazer cumprir. Pronto, dar essa nota. Não há falta de planeamento, nem nunca houve falta de planeamento, mas enquanto esta Casa teve que trabalhar com orçamentos anuais e contratos anuais, tudo aquilo que estava feito termina a 31 de dezembro. E sou pena de podermos ter responsabilidade financeira, temos que aguardar que os contratos estejam celebrados depois da publicação do Orçamento de Estado e depois do dinheiro estar naturalmente disponível para a DGAV poder fazer os cabimentos, para se poder lançar os procedimentos concursais e contratualizar. Aquilo que eu entendo e que acho que é bastante importante é que, atuando na origem, neste momento temos possibilidade de fazer controlos plurianuais e a partir dessa situação estará acautelada no futuro. E é essa a mensagem que eu quero frisar, de melhor fiabilidade financeira, de melhor estabilidade financeira, de melhor previsibilidade nas ações e então o próximo ano estará acautelado na programação regular. Porque estamos a falar de planos de erradicação. Erradicação, porque a febre do Nilo Ocidental não tem nada a ver com o trabalho das OPSAS, a sanidade apícola não tem nada a ver com o trabalho das OPSAS e a salmonela em avicultura não tem nada a ver com o trabalho das OPSAS. São outros contratos laboratoriais, os contratos da salmonela foram celebrados e estão celebrados desde o início do ano, não tem nada a ver, estes contratos que estamos a falar são com laboratórios privados, apesar de também ter o INEAV, e é para a execução regular dos planos de erradicação. Coisa distinta são os contratos que temos com o INEAV, no âmbito da contratação excluída, vida, que são celebrados todos os anos e que permitem naturalmente estas doenças que tão bem elencou, como a febre do Nilo Ocidental, a gripe aviária, a febre aftosa, a dermatose nodular contagiosa, independentemente da altura do ano, no âmbito da contratação excluída, esse contrato existe entre a DGAV e o INEAV. Ou seja, temos que saber defender a saúde animal no nosso país, mas dando cumprimento à legislação que tutela todas as áreas, nomeadamente a financeira. É difícil? É um desafio? É. Aprendemos todos os dias? Sim. Temos que ter equipas robustas, tanto no âmbito veterinário, como no âmbito financeiro, como no âmbito jurídico. Eu tenho alguma expectativa que seja mais fácil o processo de contratação pública. Não quero que interpretem mal as minhas palavras, não é na sensação da não responsabilização, mas é numa tentativa de celeridade, porque de facto entregar um processo para visto prévio no Tribunal de Contas e fazerem correr o tempo, os 30 dias, podiam responder antes, mas têm direito a só responder ao fim de 30 dias, ou seja, o visto tácito, é difícil. Por isso, os dias vão contando em todos os atores deste ciclo, não é? A DGAV, a tutela, os GOES, mas eles são feitos, são devidamente planeados e depois, naturalmente, temos que aguardar as autorizações necessárias, e isso é que importa aqui dizer. Uma palavra positiva: eu acho que tanto os operadores, como os médicos veterinários, como a DGAV e todos os organismos do Ministério da Agricultura estão perfeitamente aliados e a funcionar bem. O que é que temos que conseguir cada vez trabalhar melhor? A comunicação, porque é importante nós conseguirmos todos perceber, para não usarmos palavras como privatização, para não usarmos palavras como é erradicação ou são doenças de emergência ou de reemergência. Estamos a falar dos regulamentos no âmbito da União Europeia. É muito importante nós usarmos estas, cada vez mais todos usarmos a mesma linguagem, termos noção dos impactos das frases que dizemos para quem nos ouve, para também aumentar a credibilidade e a confiança de todos em todos, porque estamos de facto a produzir alimentos e a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental é uma só saúde. Por isso, qualquer falha num dos elos da cadeia pode ter impactos, como todos aqui sabemos e já foi aqui dito, em todos os outros. Por isso, virei sempre a esta casa sempre que identificar. Eu precisei de me preparar por causa das datas que não tinha presente, naturalmente. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Agradeço-lhe imenso, penhoradamente, de facto, ter cumprido mais uma etapa desta nossa reunião, que não estava prevista, mas foi muito importante e penso que os esclarecimentos foram perfeitos e, portanto, mais uma vez lhe agradeço a sua disponibilidade e também os esclarecimentos que deu.